Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite. Essa é a hora H. Feira, dia 17 de novembro de 2025, a Hora H já está ao vivo, no ar para toda a Paraíba, de João Pessoa ao Iraúna, cortando cada canto e recanto desse estado. Boa noite para você que está em casa, no carro, no trabalho, você que está sintonizado com a gente, se liga aí que a Hora H está só começando e hoje o programa recheado de informações.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H.
Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar.
O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Inquérito, o Ministério Público da Paraíba vai interrogar amanhã criança com autismo que denunciou ter sido estuprada dentro de escola municipal em João Pessoa. Entidades cobram respostas às autoridades. Eleições 2026. Prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, oficializa neste momento filiação ao MDB para disputar o governo da Paraíba pelas oposições. Aliança, em meio ao realinhamento de Cícero com Cássio e Pedro Cunha Lima, ex-vice-prefeito de Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima, irmão de Cássio, anuncia apoio ao prefeito da capital e coloca o nome à disposição para ser um eventual candidato a vice. Articulação. Enquanto o veneziano Vital do Rego abona ficha de filiação de Cícero em João Pessoa, Bruno Cunha Lima, Tovar Correia Lima e Romero Rodrigues se reúnem com Efraim Filho em Campina Grande. Justiça. Relator vota pela cassação dos mandatos do prefeito e da vice de Cabedelo. Desembargador Aloísio Bezerra abre divergência e o julgamento continua neste momento no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Liminar. Tribunal de Justiça atende Prefeitura de Campina Grande e suspende decisão que determinava pagamento de servidores até o quinto dia útil. Calendário. Governador João Azevedo anuncia datas para pagamento de servidores até dezembro. Mais de 2 bilhões e 800 mil reais devem ser injetados na economia nas próximas semanas.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Uma terça-feira com previsão de tempo parcialmente nublado na maior parte do estado, temperatura máxima em 34 graus e a mínima 21 graus. Agora no João Pessoa, 6 horas e 4 minutos. Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo. A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo. Informação com opinião, direta, objetiva e clara. Tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, voz da Paraíba. Tá no ar,
Hora H, chega o Aerocid, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chega o Aerocid, voz da Paraíba. Hora H, tá no ar, Hora H.
Está no ar, a Hora H.
E 5 minutos, começando mais uma edição da Hora H, a hora mais esperada do rádio paraibano. Desejar boa noite para você que tá ligado com a gente em cada canto e recanto dessa Paraíba inteira de audiência na Hora H, começando mais uma semana na sua companhia, já trazendo informação para quem tá no trânsito de João Pessoa e vai precisar transitar nas imediações do Viaduto do Forró, que é o Hospital de Emergência e Trauma da capital, Senador Humberto Lucena, em acesso também ao bairro dos Estados, até Epitácio Pessoa. Muito complicado o trânsito nesse momento, nessas imediações, de onde acontece o evento de filiação do prefeito Cícero Lucena ao MDB. O prefeito ainda não chegou no local, mas pelo que a gente consegue observar aqui próximo aos estúdios da Rede Mais, trânsito travado nas imediações do DCT, também próximo à Promac, à Casa de Eventos Brunelli, que é onde acontece a filiação do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. BR-230 também muito travada no sentido João Pessoa Cabedelo, situação complicada para o motorista que está transitando nesse momento agora na região metropolitana de João Pessoa. Então a gente já começa o programa indo ao vivo, daqui a pouco nós vamos trazer os nossos canais de interação, mas a gente já vai ao vivo à casa de recepção onde acontece a filiação do prefeito Cícero Lucena, de onde fala o repórter Albemar Santos. Albemar, pelo que eu consigo observar por aqui, muito congestionamento para o motorista nesse início de noite na região metropolitana de João Pessoa, principalmente próximo ao Hospital de Emergência e Trauma, no sentido Cabedelo, João Pessoa. Albemar, como é que está a situação nesse momento aí? Boa noite.
A você, Wasso. Boa noite, Aeron. Boa noite a quem está nos acompanhando aqui através da Rede Paz, Hora H. Olha, nas ruas adjacentes aqui à Casa de Recepções Maison Brunelli, o trânsito é praticamente intransitável. A situação é de trânsito sem condições de tráfego. Há pelo menos 2 horas assim. Os locais de estacionamento todos lotados. E nós estamos aqui falando da parte externa da Maison Brunelli. Por quê? Porque tá, lá dentro está praticamente lotado. E aí tem algumas imagens de apoio que a gente vai mandar para vocês agora. São imagens de tempo real. Em que mostram também a parte externa praticamente lotada. Tem aqui também alguns charangas, algumas agremiações de Alaúça, muitos correligionários prestigiando aqui esse ato de filiação do prefeito Cícero Lucena ao MDB. Prefeito Cícero, que ainda não chegou aqui ao local. A expectativa é de alguns minutos ou até de horas, viu? Já que estão sendo aguardados aqui lideranças locais e nacionais. Local, exemplo, do senador veneziano Vital do Rego, também como o presidente nacional do partido, o Baleia Rossi, e também do governador do Pará, Helder Barbalho. Já quem esteve aqui, por exemplo, agora há pouco, que a gente conseguiu falar, foi o deputado federal Wellington Roberto, do PL, que também deve regressar ao MDB nos próximos dias. Em entrevista à imprensa, o deputado Wellington Roberto avaliou a volta de Cícero ao MDB como uma consagração da ascensão nacional do partido. Acompanha aí a fala do deputado Wellington Roberto.
E ela sempre é comparada com a roda gigante. E Cícero tem uma história no MDB, né? Cícero, Ronaldo, Humberto, Cássio, eu, sempre tivemos uma história no MDB. E a volta de Cícero hoje vem consagrar, né, a legenda partidária, que está em ascensão mais uma vez nacionalmente. E essa situação fortalece muito, né, a candidatura de Cícero, que é uma candidatura de simplicidade, de humildade, de muita fé. E é isso que eu tenho notado por onde ando, né, nos quatro cantos da Paraíba.
A gente vai voltar ao vivo agora ao Maison Brunelli em João Pessoa, no Pedro Gondim, porque informações que o prefeito Cícero Lucena já começa a se aproximar do local, Belmar. O tumulto muito grande aí, né, agora, né?
Tumulto muito grande. O prefeito Cícero Lucena acabando de chegar aqui, mas sem condições nenhuma da gente chegar perto e falar, porque está cercado de correligionários. Sem a mínima condição de falar com o prefeito Cícero Lucena. Rafael tem algumas lideranças aqui na Maison Brunelli. O prefeito Cícero chega agora, a gente não tem condição de falar, mas a gente fala aqui com o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, ao vivo, Hora H, vice-prefeito Léo Bezerra. O que é que significa esse momento? Nós estamos ao vivo, Rede Mais, Herói e o Aço nos estudos.
Primeiro é um prazer participar do prefeito Cícero, na sua filiação, o futuro político do prefeito Cícero Lucena, e todos sabem do meu carinho, do meu respeito ao prefeito Cícero Lucena, e todo mundo sabe da minha lealdade a ele, da minha lealdade ao governador João Azevedo, e eu estou aqui para concretizar isso, para afirmar isso.
Como fica a sua situação no PSB, o senhor participando desse lançamento, praticamente da candidatura, aliás, da filiação de Cícero no MDB? Como é que o senhor consegue administrar essa situação?
É a filiação do prefeito Cícero Lucena, eu vim participar na condição de amigo do senhor, do prefeito Cícero Lucena.
Muito obrigado, vice-prefeito Léo Bezerra, está chegando aqui na Maison Brunelli. Muito tumulto, muito tumulto. A gente vai ter que se afastar aqui, porque zero condição. Infelizmente, a gente não tem a estrutura, um local reservado para a gente entrevistar as personalidades políticas que chegam aqui nesse momento. A gente vai tentar chegar mais próximo aqui, devolvo para você. Daqui a pouco a gente tenta voltar com mais informações.
Obrigado, Albemar Santos. Deixem você em contato aqui com a produção, porque qualquer novidade você entra ao vivo com a gente aí diretamente da Maison Brunelli em João Pessoa. Relembrando ao motorista que está precisando transitar próximo ao Hospital de Emergência e Trauma da Capital, no sentido João Pessoa Cabedelo, muita paciência, mas muita paciência mesmo, que por conta desse evento de filiação do prefeito Cícero Lucena ao MDB, o trânsito está muito, mas muito congestionado mesmo. As imagens, para quem está acompanhando a gente agora na Mais TV, mostram muitas pessoas no entorno lá do Maison Brunelli. Então a gente vai ficar ligado aqui com você que está sintonizado na Hora H e trazendo as informações, principalmente orientando ao motorista que nesse momento está tentando voltar para casa. Uma sugestão é, se você puder evitar esse trecho próximo a Promac, principalmente na via paralela da BR-230, se tiver algum outro caminho alternativo, talvez seja melhor para você fazer, porque o trânsito está muito intenso, está muito lento, e com isso pode dificultar ou atrasar que você chegue no seu destino final. 6:12, a gente começou o programa já indo às ruas de João Pessoa, mas deixa eu convidar você a interagir conosco, mandar sua mensagem, sua participação em nossos canais de interação. Tem um WhatsApp que é fácil demais, 993465236, repetindo, 993465236. Você manda sua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo é fácil demais, interage no arroba o Alisson Bezerra, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eron Cid, que tá preso no trânsito, mas tá chegando já aqui agora nos estúdios da Hora H, tem como você chamar. Como é que é, Marcelo Gomes?
Arroba Eron Cid. Eron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Tudo junto e misturado. Então já sabe. Simbora, Paraíba. Interaja conosco também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Simbora aqui até às 7 da noite. Você já sabe. Fica ligadinho com a gente aqui na Hora H.
Você está na Hora H. Hora H.
6:13, o governador João Azevedo anunciou hoje as datas de pagamentos para os servidores públicos estaduais do mês de novembro, dezembro, 13º salário e abono natalino. Com isso, o governo prevê que serão injetados mais de R$2,8 bilhões na economia.
Por isso que eu quero dizer aqui para cada servidor público, mas principalmente para o comércio, para os setores da indústria, do comércio, de todos aqueles que são beneficiados com a circulação de dinheiro no Estado, que no dia 27 de 11, nós vamos fazer o pagamento dos salários de novembro dos servidores, aposentado, pensionista e reformado. No dia 28 de 11, pagamento dos salários de novembro dos servidores da ativa das administrações direta e indireta. Dia 10 de dezembro, pagamento da segunda parcela do 13º salário do funcionário público estadual. Por que segunda parcela? Porque a primeira nós já pagamos lá em junho. Então todo mundo lembra, todo mundo já recebeu. De 10/12 a 23/12, nós vamos fazer o pagamento do abono natalino. O abono natalino é pago na Paraíba para quem recebe o Bolsa Família. São 600 mil famílias que serão beneficiadas com esse pagamento do abono natalino. E tem um calendário que começa no dia 10, todos os dias, até o dia 23, em função do número do NIS. Terminal 1, 2, 3, 4 e vai assim sucessivamente avançando. E no dia 23 de dezembro, antes do Natal, pagamento dos salários de dezembro dos servidores aposentado, pensionista, reformado, servidor da ativa, da administração direta e indireta. Nós estamos falando aqui de uma injeção de 2,8 bilhões de reais na economia da Paraíba em menos de 30 dias.
Hora H.
6 horas e 15 minutos, tá, informação para os servidores públicos da Paraíba. Falando em serviço público, falando em questão de salários, o desembargador José Guedes Cavalcante Neto, do Tribunal de Justiça da Paraíba, concedeu a medida liminar hoje à Prefeitura de Campina Grande, permitindo que a gestão municipal pague os servidores contratados depois do dia 5º dia útil de cada mês. A gente lembra que recentemente uma decisão da Justiça em primeira instância em Campina Grande havia determinado que o Poder Executivo Municipal realizasse o pagamento dos servidores até o quinto dia útil, sob a pena de aplicação de multa e bloqueio das contas de Campina Grande. Essa ação foi movida inicialmente pelo Ministério Público da Paraíba após as denúncias de atrasos de salários de servidores nos últimos meses. A Prefeitura de Campina Grande, através da Procuradoria Geral do município, recorreu à segunda instância e teve o seu pleito atendido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. O relator, desembargador José Guedes Cavalcante Neto, apontou o risco de dano inverso, argumentando que manter a ordem judicial de primeira instância poderia causar um desequilíbrio financeiro ainda maior ao município de Campina Grande, além de comprometer despesas essenciais da saúde e de receitas, como o Fundo de Participação dos Municípios. 6 horas e 17 minutos, 6h17, a gente segue com informação para você que está ligado conosco aqui na Hora H, a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Lembrando que logo mais, às 8h30 da noite, tem Hora H na TV Norte Paraíba, canal 10 em João Pessoa, canal 10.1 em João Pessoa e canal 7.1 de Campina Grande, onde você acompanha logo mais, a partir das 8h30 da noite, uma entrevista com o... Entrevista com o líder da oposição na Câmara de João Pessoa, o vereador Milanês Neto. 6 horas e 17 minutos, a gente segue falando de política, mas do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O TRE julga neste momento a ação que pede a cassação, na verdade, um recurso apresentado pelo prefeito de Cabedelo, André Coutinho, contra a decisão de primeira instância que cassou o mandato do prefeito cabedelense. O relator do caso é o juiz Queops. Só trazer o nome do juiz para você que está ligado com a gente aqui na Hora H, o Queops Vasconcelos. Ele foi o relator do caso e votou para a cassação dos mandatos de André Coutinho e da vice Camila Holanda.
A gravidade das condutas já foi aferida não apenas pela potencialidade de alteração do resultado eleitoral, mas principalmente pela violação dos princípios que regem a lisura, a normalidade e a legitimidade do processo democrático, como a paridade de armas e a liberdade do voto. A votação dos eleitos não tem o condão de convalidar as práticas ilegais, que por sua natureza e impacto na moralidade e na integralidade das eleições, justificam as sanções impostas. Reitere-se que as práticas verificadas nos autos não apenas comprometeram a legitimidade das eleições, mas também minam a confiança da sociedade no sistema democrático e nas instituições responsáveis pela organização e fiscalização do processo eleitoral.
Durante a apresentação do voto, o relator chamou atenção para a ação que ele disse ser necessária por parte da Justiça para evitar a ligação entre o poder público e organizações criminosas.
Este tribunal não pode fechar os olhos para o crescente avanço das facções criminosas nas eleições, com a infiltração de agentes do crime no serviço público, mediante a assunção de cargos públicos comissionados ou por eleição. Desconsideradas as evidências contundentes da influência do crime organizado na estrutura administrativa do município de Cabedelo e no certame eleitoral, constitui grave omissão, uma verdadeira concessão de carta branca para que as ORCRIMs se instalem definitivamente na vida pública, com repercussão política, econômica e social bastante preocupante. Um Estado dominado pelas facções criminosas se torna instrumento para o indesejável controle social e a desqualificação dos valores mais caros a um Estado democrático de direito, quais sejam as liberdades individuais, a soberania popular, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político.
Durante o voto, o juiz Queops de Vasconcelos determinou que fossem realizadas, que sejam realizadas novas eleições em Cabedelo, de voto de forma direta, pelo voto popular. Durante o período de vacância, se essa for a decisão do TRE, o Poder Executivo Municipal de Cabedelo será exercido pelo presidente da Câmara Municipal, Edivaldo Neto. O desembargador Aloísio Bezerra Filho abriu divergência do voto do relator, afirmando que para haver uma cassação de mandatos, se faz necessário haver uma série consistente de provas.
Queima de compra de votos. Se de fato houve oferta deliberada, vantagens condicionadas ao voto, quanto principalmente sobre o envolvimento dos candidatos investigados nessa conduta. Dúvidas dessa natureza não podem ser resolvidas em desfavor dos réus sem afrontar o princípio em comento. As provas coligidas não possuem forças convectivas bastante, de forma que insistir numa condenação equivaleria a malferir um mandato jurisprudencial acima transcrito, colocando em risco o primado do voto livre. Em última análise, deve-se ter sempre em mente o equilíbrio entre dois objetivos igualmente relevantes: reprimir com firmeza a corrupção eleitoral comprovada, garantindo a lisura do processo eleitoral, e proteger a manifestação legítima das urnas contra interferências judiciais indevidas, baseadas em prova duvidosa. Esse equilíbrio é assegurado justamente pela aplicação do princípio indúbio pro sufrágio. Havendo prova segura do ilícito, pune-se o culpado, salvaguardando-se a normalidade e a legitimidade da eleição. Mas não se tendo essa segurança, preserve-se o resultado das urnas, evitando cassações temerárias.
Até agora, o voto de Aloísio Bezerra Filho é um voto vencido. Isso porque os demais integrantes da corte que votaram até agora, exemplo do juiz Rodrigo Clemente Brito e também da juíza federal Helena Fialho, votaram por seguir o voto do relator, que indica a cassação dos mandatos de André Coutinho, prefeito de Cabedelo, e também da vice-prefeita Camila Holanda. Nesse momento, quem profere o voto é a juíza substituta do TRE, Renata Barros, e a gente acompanha um trecho ao vivo para você que está ligado conosco aqui na Hora H.
Maculando a lisura do pleito. O recorrente André Luiz Almeida Coutinho possui responsabilidade solidária pela ilicitude que atingiu a chapa majoritária e se demonstrou essencial para a consolidação do esquema, uma vez que se beneficiou diretamente dos ilícitos praticados por Márcio Silva e Flávia Monteiro. Além de participar da reunião de obstrução e orientação com Flávia e Márcia na noite da operação oficial, demonstrou ciência e anuência com o ilícito e com a interferência das investigações. As provas digitais apontam seu contato com Flávia Monteiro e com Marcela Pereira, estamos juntos e vamos à vitória. E revela o uso de um notebook do patrimônio da Câmara Municipal que foi encontrado, entre aspas, ausente de documentos usuais.
Esse julgamento continua no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e a gente vai trazer para você daqui a pouco na Hora H. 6 horas e 23 minutos, hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Filiação do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, ao MDB, eleições 2026. Enquanto Cícero e Veneziano assinavam a ficha de filiação do prefeito ao MDB em João Pessoa, em Campina Grande, a outra ala da oposição se reúne com Efraim Filho. Encontro teve presença de Tovar Correia Lima, Romero Rodrigues e do prefeito Bruno Cunha Lima. Ainda hoje, informações sobre a denúncia realizada na semana passada por uma criança, afirmando que foi vítima de estupro dentro de uma escola municipal de João Pessoa. Tudo isso e muito mais, você confere daqui a pouco na Hora H, com a sua participação no 99346-5236. A Hora H volta já, o dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Rádio Fala. Esporte.
Black Friday de verdade, só aqui no Lojão Rio do Peixe, o preço que você esperava. Roupeiro 4 portas e com espelho 1,98m de altura de 799x729. Cama Box King, molas ensacadas base incluso, altura de 72cm de 2.479x1.999. Refrigerador Consul Frost Free 410 litros de 3.199x2.899. Aproveite agora mesmo a Black Friday do Lojão Rio do Peixe.
Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A Sombras está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjica e cereais. Tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A Sombras está na mesa, com sabor e qualidade. Sombras.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla. Ponto integrado.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Black Friday de verdade, só aqui no Lojão Rio do Peixe, o preço que você esperava. Roupeiro 4 portas e com espelho 1,98m de altura de 799x729. Cama Box King, molas ensacadas base incluso, altura de 72cm de 2.479x1.999. Refrigerador Consul Frost Free 410 litros de 3.199x2.899. Aproveite agora mesmo a Black Friday do Lojão Rio do Peixe.
OBLM.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
De volta às 6h28 agora. Obrigado a você que volta com a gente nas emissoras da Rede Mais Rádios, em João Pessoa, Rádio Pop, Campina Grande, Pop Cariri, a Paraíba inteira ligada na Hora H, o Alisson.
Hora H!
Ligado e todo mundo ligado com a gente aqui na hora mais esperada do Rádio Paraibano. Rapaz, você ficou preso também no trânsito, foi hoje?
Já estamos soltos já. Vamos embora.
Muito
voando,
trânsito.
Voando com a notícia.
Muito trânsito para quem tá ali nas imediações, precisando passar agora ainda nas imediações do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, senador Humberto Lucena.
A superlotação da militância espontânea do prefeito Cícero Lucena lotando a Maison Brunelli.
Eram informações que chegam lá sobre a filiação do prefeito Cícero Lucena. É nesse momento, quem se pronunciou através de um vídeo foi o ex-prefeito de Campina Grande e deputado federal Romero Rodrigues, que hoje à tarde se reuniu com Bruno Cunha Lima, Efraim Filho, Tovar Correia Lima e o prefeito Bruno Cunha Lima em Campina Grande. Sargento, deputado Sargento Neto também estava presente no encontro, além do deputado Fábio Ramalho. Mas agora há pouco...
A comemoração do aniversário do prefeito Bruno Cunha Lima foi com essa moinha aí?
Essa aí, exatamente.
Tovar, Sargento Neto, Efraim, Gil
Alcindor.
Brás, fora, Alcindor, vice, Fábio Ramalho, presidente estadual do PSB, Romero Rodrigues.
Isso. Mas o clã Cunha Lima, Heron, teve presente lá na filiação do prefeito Cícero Lúcio.
Está
presente, na verdade.
Aliás, uma multidão nesse momento lotando a Maison Brunelli no bairro do Pedro Gundim, em João Pessoa. Uma casa de festas, uma grande plateia vestida de vermelho, que é a cor oficial do MDB.
O ex-vice-prefeito de Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima Filho, que é irmão de Cássio Cunha Lima, filho do ex-governador Ronaldo Cunha Lima.
Tio do ex-candidato, ou então do pré-candidato a governador da Paraíba pelo PSD, o ex-deputado Pedro Cunha Lima.
Está presente lá no evento, Heron. Agora há pouco, em entrevista ao repórter Albemar Santos e aos demais colegas de imprensa que fazem parte da cobertura desse evento político hoje, Ronaldo Cunha Lima Filho colocou até o seu nome à disposição, sabe para quê? Para vice.
Você é governador? Eu estou. Eu estou em razão de uma amizade longeva. Eu conheci isso em 1990, quando o poeta Ronaldo, filiado ao MDB da época, resolveu, deu seu nome para disputar o governo. E as dificuldades daquela época, Ari, eram enormes. O poeta, você lembra disso? O poeta sofria porque ninguém queria estar perto dele. Pesquisa do Ibope apontava 60 para Wilson Braga e 12 para Ronaldo. Era uma eleição, ele parecia até um leproso. Foi nesse cenário que Cícero, atendendo ao convite, presidente do Cisco na época, topou ser o vice-governador da chapa vitoriosa aqui por 4 anos do governo da Paraíba. Isso marca. Após esse governo, a amizade de Cisco com o poeta Ronaldo só fez aumentar, né, se alargar. E eu, o primogênito lá de casa, fui vendo isso e herdei esse bem-querer a Cícero, questões óbvias, e a Messinho, o seu filho hoje deputado federal, de quem fui sócio por muito tempo no ramo de show, da Dom, no Festa Verão, isso tudo me deixa muito à vontade. É uma questão de coração.
A tendência é toda a família para Cícero?
Eu acredito que sim, Ari, é o meu desejo.
Isso é um anúncio oficial?
Não seria um anúncio oficial, porque aqui eu não estou falando por ninguém, estou falando por mim mesmo. Né? Não seria justo nem correto eu falar em nome de qualquer pessoa, mas eu tenho certeza. Eu topo.
Bom, já se viu por uma coisa, o evento de filiação do prefeito Cícero Lucena ao MDB. O tio Ronaldo Cunha Lima Filho já retirou por tabela a candidatura do sobrinho Pedro Cunha Lima, antes de Pedro. Porque a pergunta do repórter foi: o senhor está engajado na candidatura de Cícero? Ronaldinho disse que está. Ou seja, antes mesmo de Pedro declinar, Ronaldinho já se antecipou.
Heron, quem também está presente lá nesse evento é o deputado Evásio Bezerra, do PSB, que conversou com a imprensa e disse que iria sugerir ao prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, a diminuir as pancadas no governador João Azevedo.
Tenho um compromisso com o Lucas. Quanto às críticas que vocês por vender, eu lhe confesso que não ouvi. Vou procurar ver e até dar uns conselhos. Diminua no que for possível, até porque isso não é da formação nem do temperamento de Cícero. Talvez porque, pelas pancadas, você cansa, né? Levar pancada o tempo inteiro. Não do governador. Eu não vi o governador batendo em Cícero de modo algum. E eu não defendo que haja essa disputa entre eles, porque a política passa, a amizade fica. A história se repete. Isso é uma roda gigante que gira e gira muito. Tenho dito sempre na vida que eu não faço política por conveniência. Faço política por opção. Eu sempre fui assim. Eu nunca me curvei, eu nunca me dobrei a qualquer imposição de ordem, até partidária. Em 2010, todo mundo sabe, eu estava no PSDB, o PSDB apoiou o Ricardo Coutinho. Eu e, coincidentemente, Cícero, não votamos em Ricardo. Em 22, eu não votei em Paulinho. A Paraíba sabe disso. Agora os papéis se invertem. Eu estou dizendo que vou votar em João. Eu acho que eu tenho autoridade moral com a minha vida, com a minha história, e que eu sou de cumprir com a minha palavra.
Esse foi o deputado estadual Evásio Bezerra, pai do vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, presidente municipal do PSB da capital, que assumirá a prefeitura de João Pessoa em caso de desincompatibilização do prefeito Cícero Lucena para disputar o governo do estado. Não estava acompanhando a entrevista, não sei se perguntaram, mas talvez faltou uma pergunta. Se o deputado Evásio Bezerra e o vice-prefeito Léo Bezerra concordam com as críticas que Cícero tem feito ultimamente ao governador João Azevedo. 6h34, notícia de última hora agora do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que está julgando um processo de cassação do prefeito de Cabedelo André Coutinho, da vice Camila Holanda e do vereador Márcio Silva.
Heron, agora há pouco a juíza substituta do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Renata Barros, voltou também seguindo...
Votou.
com o relator, votando pela manutenção da decisão de primeira instância que cassou os mandatos de André Coutinho, Camila Holanda, do vereador Márcio Silva e também implicou a pena de ineligibilidade ao ex-prefeito
Vitor Hugo. Já são 2 votos pela cassação?
Já são 4 votos, Serão.
4 contra 1.
O relator, o juiz Queopes de Vasconcelos, Rodrigo Clemente Brito, segundo a votar pela cassação, a juíza federal Helena Fialho, que também votou pela cassação, 3. E também a juíza Renata Barros. O desembargador Aloysio Bezerra Filho foi o voto divergente. Até agora, o único voto divergente. Vou só deixar você trazer um recadinho aí do Lojão Rio do Peixe, porque a gente vai trazer novidades desse caso agora, Aron.
6h35, 4-1 já no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba pela cassação do prefeito de Cabedelo, André Coutinho, que é acusado, entre outras denúncias, de ter sido supostamente beneficiado por relacionamento entre a gestão municipal à época do prefeito Vitor Hugo com facções criminosas em captação ilegal de votos. 6h35 na hora H. Minha gente, agora, é a Black Friday do Lojão Rio do Peixe. Tá rolando, são preços baixos de verdade. São móveis, eletros e camas box, tudo com aquele desconto que você já estava esperando o ano inteiro. Kit cozinha com 6 portas de R$ 339,00 agora por R$ 299,00. Ventilador 40 centímetros, super forte e silencioso, de R$ 199,00 agora por R$ 139,90. Cama box casal, cama box king, com molas em sacadas e base box incluso de R$ 2.479 agora por R$ 1.999. Corra e aproveite agora mesmo a Black Friday do Lojão Rio do Peixe. Compre na loja, no site ou no WhatsApp. Hora H. 6h36 agora.
Quem volta nesse momento era o presidente do TRE, Oswaldo Trigueiro do Vale Filho. Ele é o presidente da corte, aqui é o voto final, né, do TRE sobre esse caso, e ele está fazendo a reflexão sobre a questão de uma declaração dada
que
pela
ele
ministra.
Não tem, até onde eu sei, obrigação de votar.
Mas está votando, Aaron, hoje por conta da composição necessária, do quórum necessário
número, né?
Para esse julgamento. Vamos acompanhar um pouco o que diz o desembargador Oswaldo
Trigueiro do Vale Filho.
É justamente isso, ou seja, é um papel difícil, duro, né? Mas esses controles, eles têm que ser exercidos. E aí vem o controle da Polícia Federal, né, uma série de desdobramentos. A gente está com um núcleo extremamente perigoso, né, que medeia a faixa João Pessoa-Cabedelo. Isso é fato, crime organizado está ali colocado. E aí é aquele outro grande, né, desafio que a ministra Carmen Lúcia mais uma vez trouxe. Ou seja, eles enxergaram um ambiente de terceirização para justamente o ambiente de infiltração. Isso está campeado no estado do Ceará, campeado no estado da Bahia, e aqui se localiza, e de forma muito clara, pelas provas aqui colhidas, nosso estado naquela região litoral e perfazendo aí João Pessoa também. Então, são desafios que são colocados, é preciso que analisemos as provas trazidas, diante dessa circunstância geral que se coloca, e não há dúvida que isso aqui é de uma gravidade enorme, né? E aqui não podemos, de fato, e a meu entender, por tudo que eu pude ver, né, é aquela situação de um elemento que vai dando suporte a todas essas instâncias e colocações que foram aqui trazidas. O nível de detalhe, olha, não foi ele não, foi ele, olha, não foi nesse dia não, foi em outro dia. Sim, mas os fatos, eles foram comprovados. E aí é evidente que planilhas colocadas, esse loteamento de cargos, não é? O ex-prefeito é avisado pelo vereador, não é? Quem são essas pessoas? E aí ele imediatamente os nomeia, não é? Ou renomeia, ou enfim. E aí, uma situação em cima da outra. E aí são os detalhes mais, vamos dizer assim, pitorescos, né? Sabendo que essa pessoa, o senhor Robério, né, Santana de Souza, aí está lá dentro do pendrive, né? Detido, é um detido, né? Aí nomear, rapaz, a Marcela, enteada do Fatoca, como secretária adjunta da administração pública. realmente é uma circunstância extremamente grave. Essa é mais do que um pé e uma mão, né? É um elemento consistente em que a representação do crime organizado ali chegou. E eu digo isso, mais uma vez dizendo, calcado nos elementos de prova trazidos. Eu não vejo esse mundo irreal de que Cabedelo está tudo bem, que não teve absolutamente nada. Nós não podemos tratar num nível de normalidade aquilo que está a acontecer no ambiente de Cabedelo e que redundou, evidentemente, nessa situação da eleição do atual prefeito.
Esse é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho, em sua manifestação no julgamento agora que aprecia a ação, recurso contra a cassação do prefeito André Coutinho, da vice Camila Holanda e do vereador Márcio Silva. Pela descrição, pela narrativa aí, mais um voto pela cassação dos três, formando aí o quinto voto na Corte Eleitoral paraibana. E um relato duríssimo, contundente em relação a esses entrelaçamentos entre política e crime organizado.
Heron, em relação à vice-prefeita Camila Holanda, os magistrados, eles estão votando para dar parcialmente, provimento parcial ao recurso para afastar a questão da inelegibilidade, ou seja, caça o mandato, mas não condena
ela
a vice-prefeita.
Dado causa direta.
Exatamente, teria sido beneficiada do que foi apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, porém não participou efetivamente. Então, por isso, eles estão votando para afastar a inelegibilidade.
Significa dizer que se a manter essa decisão aí, ela poderá ser candidata a prefeita.
Mas outra...
Por essa decisão aí, ela pode ser... Veja como a nossa legislação é um tanto esdrúxula. A moça é vice-prefeita, portanto, foi beneficiada, em tese, pela denúncia. Só chegou ao posto a partir de uma relação ilegal que houve durante o período eleitoral. Então ela pode ser cassada, ser punida com a perda de mandato de vice-prefeita, porque a chapa é una, mas não recebe a pena da inelegibilidade. Ou seja, ela pode ser cassada e pode ser candidata a prefeita. Pode disputar um cargo a mais do que ela já é, vice-prefeita. São coisas dos nossos legisladores no nosso país. Alô, Júnior Vitor, um abraço para você, obrigado pela audiência, ouvindo a Hora H pela Rádio Pop FM 89,3 em João Pessoa, tá aí na interação. Alô, Josemar da PB Saúde, da Secretaria de Saúde da Paraíba, ouvindo a Hora H. Lá na Lagoa do Arroz, na zona rural de São João do Rio do Peixe e Cajazeiras, ali naquela região, seu Dedé e Dona Maria, na Lagoa do Arroz, distrito de Cajazeiras.
Um abraço.
Ouvindo a Hora H. Alô, Alisson Dantas, um abraço para você, ouvindo pela Rádio Mais FM 97.3 em Cajazeiras.
Um abraço.
Ô, Heron, só atualizando o desembargador Oswaldo Trigueira votou com o relator. Então são 5-1. Vamos acompanhar agora o que diz o advogado Delosmar Mendonça, que representa os réus.
Certo, o Código Eleitoral, no sentido de que o cumprimento das decisões devem aguardar o esgotamento das instâncias ordinárias. Esgotamento das instâncias ordinárias passa, ministro relator, pelo julgamento de primeiro grau, pelo julgamento por este tribunal e por eventuais embargos de declaração a serem manejados pelos investigados. Essa é a posição do Tribunal Superior Eleitoral. Eu peço vênia, Vossa Excelência, só para fazer uma leitura bem rápida, só da emenda, me está à disposição, inclusive, se Vossa Excelência quiser.
Os advogados Heron agora estão contestando para saber como é que vai ser o início da aplicação da pena.
Quando é que começa a valer, né?
Começa a valer. Se vão aguardar o trânsito em julgado, como é que vai ser, se vai ser a partir de agora, a gente vai manter você informado aqui.
Só cumpre depois de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, né?
É.
Mas deve ser de imediato, né? O que é que acontece nesse caso, Alisson? Assume o presidente da Câmara Municipal. É um rapaz chamado Evilásio, né?
Evilásio Neto.
O vereador Evilásio Neto.
Edivaldo.
Edivaldo Neto. Significa dizer que o karma de Cabedelo não acaba. A história se repete. E dizem que quando a história se repete, na verdade, é como tragédia. E é mesmo. Já aconteceu isso não faz muito tempo. Sabe quem virou prefeito de Cabedelo na época, Alisson?
Vitor Hugo.
O prefeito na época era um vereador, se elegeu presidente da Câmara. Teve um processo que o presidente da Câmara também foi cassado à época, naquela confusão de Leto Viana. E Vitor Hugo virou presidente da Câmara e prefeito interino. E concorreu a vacância do cargo, a nova eleição como prefeito. A história vai rodando, rodando, rodando e volta ao mesmo ponto. Agora é Vitor Hugo que entra nessa mesma espiral aí. Não foi cassado porque não tem mandato, mas vai ficar inelegível por essa decisão. Se eu não estou enganado aí, Alisson. Vitor Hugo também, que é pré-candidato a deputado estadual. E André Coutinho, que é remanescente, ou seja, é herdeiro dessa chegada de Vitor Hugo à prefeitura de Cabedelo, é quem está sendo nesse momento cassado e vai assistir o presidente da Câmara assumindo a prefeitura e podendo, numa nova eleição, ser candidato a prefeito no cargo de prefeito. A história roda gigante, voltando, rodando mais uma vez na cidade de Cabedelo, litoral da Paraíba.
Bora pro intervalo comercial, Eron?
6h45, obrigado a você pela audiência, pela sintonia. E daqui a pouco, às 8h30 da noite, na tela da TV Norte Paraíba, canal 10 João Pessoa, canal 7 em Campina Grande, tem Hora H na TV. Hoje entrevistando o vereador e líder da oposição na Câmara de João Pessoa, Milanês Neto, do MDB. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. E tem mais, nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
O Ministério Público da Paraíba vai ouvir amanhã a criança que denunciou ter sido estuprada dentro de uma escola municipal em João Pessoa. A gente traz novidades sobre esse caso. Tem também a sua participação no 99346-5236.
E a cobertura da filiação do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, ao MDB, que acontece nesse momento na capital paraibana.
A Hora H volta já já.
O dia inteiro em uma hora. 146.
Lá, 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 lá.
Rádio Pop.
Black Friday de verdade, só aqui no Lojão Rio do Peixe, o preço que você esperava. Roupeiro 4 portas e com espelho 1,98m de altura de 799x729. Cama box king e molas ensacadas base incluso altura de 72cm de 2.479x1.999. Refrigerador Consul Frost Free 410 litros de 3.199x2.899. Aproveite agora mesmo a Black Friday do Lojão Rio do Peixe.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Vem comigo que tá bom. Essa felicidade, a Sombras está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjica e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem com essa felicidade. A Sombras está na mesa, com sabor e qualidade. Sombras.
Black Friday de verdade, só aqui no Lojão Rio do Peixe, o preço que você esperava. Roupeiro 4 portas e com espelho 1,98m de altura de 799x729. Cama box king e molas ensacadas base incluso altura de 72cm de 2.479x1.999. Refrigerador Consul Frost Free 410 litros de 3.199x2.899. Aproveite agora mesmo a Black Friday do Lojão Rio do Peixe.
Pop!
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson
Bezerra. Está
no ar.
Ah, no ar, na Hora H.
Hora H.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H. 10 minutos para as 7 da noite. Estamos de volta, o Alisson Bezerra.
Continua, era um debate no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba agora para saber se a eleição nova vai ser agora ou após o trânsito em julgado. A gente daqui a pouco vai trazer esse, o restado dessa discussão, mas vamos à redação do Portal Mais PB.
Hora H.
Boletim da redação.
O Ministério Público da Paraíba vai ouvir nesta terça-feira a criança que denunciou ter sido estuprada dentro de uma escola municipal de João Pessoa. Gabriel Albuquerque, da redação do Portal Mais PB, na Hora H.
A criança será ouvida pelo Ministério Público da Paraíba nesta terça-feira. Porém, o órgão não deu detalhes do depoimento por se tratar de um processo sigiloso. Hoje, entidades que representam a causa autista se reuniram com a secretária de Educação da capital, América de Castro, para discutir providências sobre o caso. A coordenadora executiva do Fórum Paraibano de Luta das Pessoas com Deficiência, Carol Vieira, disse que as entidades esperam que todos os envolvidos no crime possam ser responsabilizados.
A gente espera que os órgãos competentes, todos e todos os envolvidos, possam, de forma muito responsável, averiguar, investigar, para que os agressores possam ser punidos e responsabilizados, tanto daqueles que puderam facilitar ou como daqueles que tiveram negligência, possam ter a responsabilidade, claro, obviamente, na medida daquilo que for comprovado. E aí a gente não vai fazer juízo de valor de ninguém.
A presidente do fórum também cobrou ao poder público o acolhimento da criança e da família dela, que está abalada com a situação.
Estamos ainda fazendo o acolhimento e pensando na prioridade da mãe, né, e do adolescente. Né? A gente entende que, pelo ponto de vista ótico de tudo que aconteceu, a gente tem que fazer o acolhimento dessa família toda envolvida no processo, porque de fato aconteceu. De fato aconteceu e não somos nós que estamos dizendo e não vamos fazer juízo de valor. Aconteceu o ato e a gente precisa agora investigar. Mas antes da investigação tem o ser humano, tanto do adolescente com deficiência como da mãe que está envolvida nesse processo todo, que tem acompanhado com muita tristeza, de lacerada, né? Tem aí, não está bem, está à base de medicação, tanto os filhos, porque são dois, como ela. Então, a gente entende que neste momento a gente precisa fazer o acolhimento como a gente tem feito.
Da redação do Portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Obrigado, Gabriel Albuquerque. O Alisson Bezerra, esse é um caso muito triste, muito comovente, que merece toda a atenção e acolhimento da Secretaria de Educação do município de João Pessoa, que é a instância responsável pelo funcionamento das escolas. E nós estamos falando aí de uma vítima que é uma criança do transtorno do espectro autista, o que agrava ainda mais, torna ainda mais delicado, exige o máximo de sensibilidade e empatia da gestão municipal de educação. Lamentavelmente, até agora, as falas ou a postura que tem sido adotada não são compatíveis com essa situação. Ao invés de um sincero acolhimento e uma decisão firme de apuração rigorosa, o que se tem até agora é mais uma tentativa de descredibilizar a vítima e a mãe do que mesmo uma atitude contundente de investigar fundo, inclusive para descartar possibilidades. mas não descartar previamente possibilidades. Mas independente de qualquer coisa, a Secretaria da Educação, a direção da escola tem que estar ao lado da criança e da família para apurar com todo rigor esse caso, se houve falha ou omissão de qualquer servidor, qualquer funcionário ou da direção da escola. É o mínimo que se espera do poder público.
Oi. Novidades do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o relator, o juiz Queops de Vasconcelos, apresentou agora um voto na questão de ordem que foi suscitada pela defesa dos investigados, do prefeito e da vice-prefeita de Cabedelo. O cumprimento da pena não será imediato, não será a partir de agora. Será aguardado o trânsito em julgado após eventualmente a análise dos embargos de declaração, que é uma forma da defesa de recorrer.
Mas dentro do TRE.
Dentro,
né?
Do TRE, exatamente. Tudo dentro do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.
Até a publicação do acordo em julgamento de embargo.
Até para, segundo o relator, evitar com que isso acabe tendo que transparecer num novo julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Então, o TRE decidiu agora há pouco que, apesar da cassação dos mandatos, André Coutinho e Camila Holanda seguem no mandato até que seja publicado o acórdão final.
6h55 na Hora H, no oferecimento dos produtos São Brás, o sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Provimento aos demais.
Vamos lá, São Brás.
Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquim e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
Hora H!
4 minutos para as 7 da noite, o Alisson Bezerra, já às 8h30 da noite na TV Norte Paraíba, João Pessoa, Canal 10, Campina Grande, Canal 7. A entrevista é com o líder da oposição na Câmara de João Pessoa, vereador do MDB, Milanês Neto, ele que é dissidente do MDB nessa filiação do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, ao partido. Vamos conferir só um trechinho do que a gente conversou antes dessa entrevista aqui no programa Hora H, aqui no rádio.
O lugar onde eu fui eleito em 2024, na liderança da oposição, que eu tenho muita honra em estar, e defendendo a cidade, cuidando dela com muito zelo e muita responsabilidade.
Não fica desconfortável, não?
Não, para mim não. Fica para quem está chegando. Para mim, continua da mesma forma que estava.
O presidente do partido, o senador Veneziano, praticamente ofereceu a porta de saída do partido para o senhor pela sua dissidência. O senhor considera essa possibilidade?
Eu tenho muito carinho pelo senador Veneziano, sempre externei isso. Eu recebo aquela declaração como um momento e a gente vai continuar dialogando, tanto eu como o senador Veneziano, com a maturidade que eu tenho e que eu tenho certeza que ele tem.
Partidariamente, por que, é que o senhor não se adapta ao projeto de candidatura do prefeito Cícero Lucena, que está sendo abraçado pelo seu MDB?
Esse projeto vai contra a minha cidade. Esse projeto vai contra o cidadão do estado da Paraíba e eu preciso defender, antes de qualquer coisa, a cidade e a Paraíba.
O senhor sugeriu que, em João Pessoa, a prefeitura tem feito medidas provisórias para concessão de serviços de uma forma não republicana. O que, é que o senhor está querendo dizer com isso?
Entregar um serviço público durante 30, podendo ser prorrogado por mais 30, são 60 anos. Isso não é republicano. Colocar na mão do empresário 90% do que arrecada e repassar para o dono do que vai ser vendido 10%, isso não pode ser republicano. Recadastrar túmulos dos cemitérios da cidade para depois ser entregue à iniciativa privada, isso não pode ser republicano.
Qual a avaliação da gestão do prefeito Cícero Lucena, que é pré-candidato ao governo da Paraíba, na sua visão?
Uma gestão medíocre, que não apresenta uma única obra de relevância entregue à cidade de João Pessoa.
Seu vereador Milanês Neto, líder da oposição na Câmara de João Pessoa, que só tem uma oposição que só tem uma bancada de 4 vereadores, incluindo ele, viu, Alisson? De 29 vereadores, quase nada.
Eram na reta final, eram só bastidores. Quando foi lançada, na verdade, quando houve a divulgação da filiação do prefeito Cícero Lucena, a assessoria havia informado que teria em João Pessoa a presença de ministros do governo Lula, do governador do Pará,
Helder Barbalho,
mas pelas imagens que chegaram, os relatos que chegaram pra gente, essas lideranças não participaram do evento, apenas o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi.
E vem aí a última das últimas na Hora H. Presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, como todos já sabem, desistiu de disputar o governo da Paraíba em 2026 e anunciou apoio à candidatura de Lucas Ribeiro e à chapa completa do governo para as eleições de 2026. O seu aliado e pré-candidato à presidência da Assembleia na próxima legislatura, o deputado Felipe Leitão, acompanha Adriano Galdino nessa decisão? Sim ou não?
A gente se encontra amanhã às 18h aqui na Hora H.
Ainda dá tempo você acelerar para os postos da Rede Opção em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho. Hora H. Até amanhã às 18h aqui na Hora H.
Se Deus quiser.
Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Boa noite.
Oferecimento, Rede de Postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente, e Lojão Rio do Peixe.